Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a musicóloga cearense Elba Braga Ramalho. Como foi que Luiz Gonzaga conviveu com a bossa nova? Bom, já sabemos que a bossa nova empanou um pouco, né, o seu brilho, digamos assim, no Sudeste, né? Mas do ponto de vista da sua produção, ela o influenciou, modificou alguma coisa ou não?
Não vejo que modificou, porque Luiz Gonzaga se manteve fiel às temáticas, ao repertório, né? E eu não vejo, assim, nenhuma relação, né, com esses movimentos, tanto a bossa nova como outras vertentes musicais que surgiram posteriormente. Ele se manteve com as suas matrizes e elaborando e recriando o seu cancioneiro, juntamente com os parceiros. Porque é muito importante que se diga que a presença dos parceiros, ela é fundamental para a qualidade da obra de Gonzaga. Ele tinha uma memória musical fabulosa, ele tinha uma memória de fatos, de histórias, de casos a serem contados, ele só não sabia como colocar isso em verso, né? E foram os parceiros os verdadeiros artífices, principalmente Humberto Teixeira e José Dantas, que ambos eram músicos. Humberto Teixeira, inclusive, tocava flauta, tem obras para orquestra, era um letrado. E Zé Dantas era mais um músico empírico, mas tinha uma natureza musical muito elevada e que permitia essa simbiose com Gonzaga.
E com relação ao sotaque eletrificado, digamos, da música regional brasileira nas décadas de 80 e 90, como é que Luiz Gonzaga viu isso e se comportou em relação a isso?
O Luiz Gonzaga, ele, de certo modo, ele era flexível. Então, ele aceitou alguns aspectos, por exemplo, desta eletrificação dos instrumentos, né, para melhorar a qualidade sonora. Mas ele, eu acredito que esse boom, assim, do forró descartável, que já surgiu posteriormente, ele não alcançou e possivelmente para ele seria muito difícil aceitar essa música que se criou paralelamente ao repertório de qualidade de muitos dos seus seguidores, né? Eu acredito que ele teria se sentido um pouco traído com o mau aproveitamento desse forró eletrificado, que é chamado forró de plástico, né? Mas paralelamente, nós encontramos hoje muitos representantes de Gonzaga, muitos seguidores dele, no bom sentido, que fizeram, que são bons músicos e que fazem recriações da obra dele com contribuições muito interessantes.
Qual é a opinião de Elba Braga Ramalho a respeito do filme que saiu este ano, né? Comemorando.
Eu vi o filme, eu achei muito interessante, achei comovente. E eu destaco principalmente o enfoque que foi dado pelo cineasta, pelo diretor, né, a partir daquela relação conflituosa do Gonzaga com o filho dele, né? Achei bonito, gostei muito dos atores, né? Não tenho nada assim a fazer, nenhum reparo a fazer. E, aliás, estão saindo muitas produções interessantes, né? Documentários que estão mostrando a importância de Luiz Gonzaga no Brasil.
Asa Branca é, de longe, a música mais tocada de Luiz Gonzaga?
Asa Branca é uma das mais tocadas, né? Ela tem, assim, muitas versões, porque a senhora veja, professora Margarida, o repertório do cancioneiro de Gonzaga chega a 600 e tantas canções, mas as reproduções cantadas por ele chegam a quase 2000. E Asa Branca é uma delas, né? Asa Branca, assim, tem muitas versões, tem muitas remasterizações, além de releituras que são feitas pelas jovens gerações, né? Eu, atualmente, participando como júri de um concurso de sanfonas aqui no Ceará, ouvi essa semana uma recriação de Asa Branca em blues e em jazz, que por um jovem acordeonista, que foi assim, uma experiência extraordinária. Então, Asa Branca é, sem nenhum problema, uma das canções assim, mais cantadas, porque é uma canção chave, é uma canção interessantíssima. É, Humberto Teixeira e Gonzaga fizeram assim de Asa Branca um monumento.
É verdade. É quase um hino, né?
É, sim. É. Foi uma canção de exílio, né?
E que pesquisas Elba Braga Ramalho realiza no momento sobre a tradição oral, a música popular brasileira? Continua?
Eu tenho duas vertentes, né? Eu tenho trabalhado com a cantoria nordestina também, com os aboios, né? E na área assim, da música escrita, né? Da música erudita, eu acabei de terminar um trabalho de organização de toda a obra didática da compositora gaúcha Esther Esclia, que foi minha professora e foi minha colega, e deixou um acervo extraordinário de apostilas sobre análise da linguagem musical. Isso foi meu projeto de pós-doutorado, e que eu me sinto assim, muito feliz de ter prestado essa homenagem à Esther.
Esse livro deve sair publicado?
Possivelmente, então. Possivelmente. Ele está nas mãos da professora Leonor Esclia Cabral, que detém o acervo de Esther Esclia, e muito em breve será publicado, sim.
Mas imagino que por hora, né, esteja aí lambendo a cria ainda, né, de um ano que comemorou o Luiz Gonzaga.
Pois é, que estamos comemorando assim com muitas celebrações, né?
Pois é, essa síntese poético-musical do sertão, não é verdade?
Sim, senhora, eu sou pretensiosa, eu penso que é mesmo uma síntese, porque desconheço outra figura que faça com tanta competência, juntamente com seus parceiros, essa síntese. Realmente o Luiz Gonzaga foi capaz, com sua genialidade, com sua simpatia, e além do mais, ele foi um ator, né? Ele levou toda esta produção, toda essa síntese, e se mostrou no palco como um ator com indumentária, com uma simpatia muito grande e com um poder de comunicação extraordinário.
Muito obrigada, Elba Braga Ramalho, por seu depoimento a respeito do nosso grande Luiz Gonzaga.
Obrigada, professora, e obrigada pelo convite, e obrigada aos ouvintes.
Acabamos de conversar com a musicóloga Elba Braga Ramalho a respeito do livro Luiz Gonzaga, a síntese poética e musical do sertão, obra que vem integrar as celebrações em torno do centenário de nascimento do grande cantor, compositor e acordeonista brasileiro. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação: Margarida Patriota. Técnica: André Menezes.